Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 24 de agosto de 2019. Confira os destaques dessa edição. Vereadores aprovam um projeto de lei e rejeitam um parecer contrário durante a 30ª reunião ordinária. Câmara sedia de maneira simultânea duas exposições até o dia 13 de setembro. Legislativo sedia palestra sobre o projeto Tem Saída, voltado a vítimas de violência doméstica. Vereadores participam de inauguração de jardim sensorial da APAE. Ordem do dia da 31ª reunião ordinária conta com quatro projetos na pauta de votação. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na terça-feira.
Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e 28 moções e rejeitaram um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação durante a 30ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal. Inicialmente, o plenário aprovou o projeto de lei 51 de 2019, de autoria do vereador Paulo Monaro, que institui o evento A Noite do Caldo no calendário oficial do município. Na sequência, os parlamentares rejeitaram o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 60 de 2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista, que institui a política de prevenção e combate ao câncer de ovário no município. A tribuna livre da Câmara foi utilizada por Leonardo Danelon, diretor da Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara do Oeste, para falar a respeito dos programas que a instituição oferece gratuitamente à população. Ainda nesta terça-feira, o vereador Paulo Monaro entregou em mãos a moção de aplauso 578 de 2019 ao treinador Vitor Magalhães e às atletas das equipes femininas de futebol e futsal pelos resultados obtidos por Santa Bárbara do Oeste nos Jogos Regionais do Estado de São Paulo, ocorridos no último mês de julho, Americana. O vereador Celso Lucati Carneiro, o Celso da Bicicletaria, também homenageou por meio da moção de aplauso 438 a equipe do CIEP Padre Vitório Fregulha, que se sagrou campeão da primeira fase dos Jogos Escolares de Santa Bárbara do Oeste. As sessões da Câmara Barbarense podem ser acompanhadas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, a 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. e pela página oficial da Câmara no Facebook e pelo perfil Câmara de SBO.
Ainda na terça-feira foram abertas duas exposições no hall do Legislativo. Mais informações com Fernando Campos.
A Câmara de Santa Bárbara do Oeste abriga de maneira simultânea até o dia 13 de setembro duas exposições em seu hall de entrada. A primeira delas, O Silêncio das Rochas, O Milagre da Vida a partir de Seres Inanimados, traz 25 fotografias de autoria de Márcia Nora, enquanto a segunda conta com fotografias, recortes de jornais e textos sobre os 27 anos do Coral Municipal, que já passou pela regência de Adilson Gombrade, Paulo Belan, Márcio Pereira Nogueira, Gerson Martins e Giovanni Bonfim. Sobre a motivação da mostra O Silêncio das Rochas, a fotógrafa Márcia Nora comentou.
O que me levou a fotografar é o meu primeiro meu gosto pela arte fotográfica, que eu amo em primeiro lugar, né? A gente tem que gostar muito do que a gente faz, né? Para adquirir técnica e tudo mais. E depois porque eu e a natureza somos quase que uma coisa só. Eu sempre gostei e prestei atenção desde pequena nas cores, nas formas, nos cheiros, assim. E eu fui desenvolvendo esse trabalho com técnica, né, estudo. Então, assim, é uma preocupação minha e eu faço da melhor maneira. Foi uma experiência muito interessante, que me exigiu muitas horas de preparo, né? Muitas horas de expectativa, porque assim, são lugares que eu visitei pela primeira vez. Então, embora eu tenha programado com antecedência, eu cheguei nos ambientes e, sabe, quando você se maravilha, fala, é isso então? Nossa, que maravilha! E aí eu captei de todos os ângulos possíveis para trazer para o público a minha visão da natureza, né, com essa visão artística.
Regente do Coral Municipal, o músico Giovanni Bonfim, comentou os objetivos da exposição, oitavo encontro de corais de Santa Bárbara do Oeste.
Nós reunimos uma série de imagens desde a fundação do Coral Municipal, há 27 anos atrás, e imagens de ensaio, de apresentações, imagens que eram de palco, né, outras que eram apenas encontros na casa das pessoas, e montamos uma exposição para comemorar esse 27º aniversário, juntamente com o encontro de corais que nós realizamos no final de junho. Então é o nosso álbum de recordações, né? Uhum. Não são fotos profissionais, são fotos inclusive das próprias pessoas que participam do coral. E depois desse levantamento todo dessas imagens, a gente constatou assim, que nós tínhamos muitas imagens, foi difícil selecionar as imagens melhorzinhas, assim, até porque como as imagens eram muito antigas, tinha o problema da resolução das imagens, né? Da revelação dessas imagens. Mas foi, a gente conseguiu constatar assim, a quantidade de pessoas que já participaram do coral, que não participam mais. E como foi bom recordar tudo isso, juntamente com as pessoas que ainda participam do coral. E é uma forma assim, de mostrar para a cidade um valor enorme que tem o grupo na cidade, que participa em outros eventos fora do município, dentro do município, e leva sempre boa música. E aquilo é um trabalho cultural desenvolvido aqui.
Em entrevista ao Momento Legislativo, Giovanni Bonfim ainda deixou um recado aos interessados em participar do coral do município.
Eu fiz as contas e eu passei quase metade da minha vida ensaiando coral. Então eu me sinto muito parte dessa história também. E me sinto muito privilegiado por ter tido essa oportunidade de estar à frente do coral. Desde 1999, 2000. E é o que eu sempre gostei de fazer, né? Sempre trabalhou com música desde criança. Então ver esse grupo se desenvolvendo e também vê-lo quando eu não estive à frente, ele também se desenvolvendo na mão de outros regentes, também foi maravilhoso, porque é como um filho de você cuidar por um tempo e depois ele tomar forma e outro tipo de vida, né? Outro tipo de vida. E saber que você contribuiu de alguma forma com aquele trabalho. São amigos, são famílias, pessoas se encontraram no grupo e casaram, tiveram filhos. A música acaba criando um laço que une, um elo entre as pessoas, é um elo de ligação com as pessoas, né? E esse relacionamento semanal, né, faz com que a gente não crie atritos. Então é como uma vez por semana, então a gente não vê a hora de se encontrar de novo com aquele amigo, aquela pessoa que canta do lado, né? Como o grupo é dividido em quatro vozes, geralmente as pessoas estão em blocos de quatro, de cinco, de seis pessoas e passam a ser então muito próximos, porque um depende do outro e acaba criando essa confiança de trabalho. Realmente é um estilo de vida para eles.
As duas mostras, O Silêncio das Rochas e O Oitavo Encontro de Corais, permanecem abertas ao público até o dia 13 de setembro, com horário de visitação de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. A Câmara Barbarense fica localizada às margens da rodovia SP-306, número 1001, no Jardim Dona Margarida.
Na quarta-feira, a Câmara sediou palestra sobre o projeto Tem Saída, voltado a vítimas de violência doméstica. Confira os detalhes com Luciana Cortes.
Com a presença de representantes de diferentes empresas, a Câmara Barbarense sediou na quarta-feira a apresentação do projeto Tem Saída, voltado às vítimas de violência doméstica. O evento, promovido pela vereadora doutora Germina Dottori, do PV, contou com a presença da promotora de justiça Maria Gabriela Mansur, que faz parte do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica do Ministério Público de São Paulo, que falou ao Momento Legislativo sobre o que a motivou a criar o projeto.
Eu comecei a perceber que as mulheres que denunciavam, elas desistiam do processo, não compareciam mais ao Ministério Público, não iam para as audiências e muitas delas também sequer chegavam ao sistema de justiça, porque a subnotificação era muito grande, continua sendo grande, já diminuiu. E eu fiz uma pesquisa com aquelas que denunciavam e não voltavam e também com aquelas que sofriam violência e nunca tinham acessado o sistema de justiça. E uma das principais causas era sim, e continua sendo, a dependência financeira. Não consigo viver sem ele, porque sem ele eu não consigo ter dinheiro para me sustentar e para sustentar a minha família. Então eu prefiro me submeter àquela violência do que ir passar fome. É algo muito objetivo mesmo. E desta forma, para a proteção dessas mulheres, porque se ela não sai da violência, ela pode ser a próxima vítima, foi pensado no desenvolvimento de um projeto que fizesse um elo direto entre o sistema de justiça, prefeitura e secretarias com empresas que pudessem oferecer vagas para essas mulheres saírem da violência.
A promotora Gabriela Mansur também comentou que esse projeto já foi implantado pela Prefeitura de São Paulo.
Sim, funciona em São Paulo há um ano, resultados muito positivos, nós tivemos quase 500 mulheres encaminhadas, praticamente um terço dessas 500 mulheres estão no mercado de trabalho hoje em dia com carteira assinada e não sofreram violência, ou seja, elas não voltaram mais ao Ministério Público, o que comprova que esse fator é importantíssimo para que elas tenham autoestima, autonomia financeira e saiam do ciclo de violência.
Gabriela Mansur também falou sobre os 13 anos da Lei Maria da Penha e os avanços realizados nos últimos anos no combate à violência contra a mulher.
Eu vejo muitos avanços, nós temos aí, até falei hoje, 4 fases até hoje. Uma fase que é a fase da criminalização das condutas de violência contra a mulher. Antes nós tínhamos aí transação penal, crimes de menor potencial ofensivo, veio a Lei Maria da Penha e marcou uma época em que há necessidade de denúncia formal, processo criminal e condenação. Segunda fase, a instrumentalização da lei, que era busca por promotorias e varas especializadas, pessoas capacitadas e especializadas para desenvolver esses trabalhos nesses órgãos especializados, criação de comissões, de ONGs, de grupos especializados, especializados em todos os setores dos órgãos públicos. Num terceiro momento, nós vimos o quê? A violência não diminuiu. O desenvolvimento de projetos, não adianta só a parte criminal, é indispensável, mas tem que caminhar conjuntamente com projetos que olhem para a vítima, para que elas tenham acesso não só ao sistema de justiça, mas também aos serviços sociais e aos direitos que delas é retirado quando ela sofre violência. E aí foi o desenvolvimento de vários projetos, tanto no apoio psicológico, jurídico, colocação dessas mulheres no mercado de trabalho, o projeto de saúde, a ressocialização do agressor. E agora nós estamos na quarta fase, que é o que você me perguntou. Agora, o que nós precisamos? Dar maior efetividade a essa lei. Aparar as arestas, já temos as políticas públicas desenvolvidas, agora é implementação dessas políticas públicas, por isso que eu estou aqui, incentivando esse município a implementar algo que já deu certo e que vai fazer a diferença na cidade.
A vereadora Germina Dottori, idealizadora do evento promovido na Câmara, também falou sobre o Tem Saída, assim como demais projetos de combate à violência contra a mulher.
Em primeiro lugar, hoje pela manhã, nós estivemos reunidos com juízes, promotores, o prefeito Denis Andias, alguns secretários, onde todos esses projetos serão estudados e estarão dentro dessas secretarias. Por isso, a presença deles foi fundamental. E o debate sobre os 3 projetos foram muito interessantes para tirar dúvida dos juízes, dos promotores e a viabilização dele aqui no município. Foi um sucesso, foi bem acolhido, tanto que a reunião foi até 1 PM e depois nós estivemos aqui na Câmara, né, às 14h30, com as empresas convidadas. Estou muito feliz porque o convite foi aceito, a maioria das empresas que a gente entrou em contato vieram, estiveram representantes aqui e eu tenho certeza que a mulher vítima de violência nessa cidade terá um projeto para si, para que ela saia dessa situação, rompendo o vínculo financeiro que ela tem e possa sair dessa violência, desse ambiente danoso danoso que tanto prejudica ela e seus filhos. Então, assim, o saldo positivo é que nós estivemos aqui durante quase 3 horas, 2 horas e pouco, e todos estavam aqui, assim, abertos e receptivos. E no final da reunião, muitas empresas já vieram dizer que está dentro desse projeto e que vai sim aderir ao Tem Saída.
A vereadora Germina Dottori falou também sobre os projetos de lei que pretende protocolar para regulamentar esses programas de apoio às vítimas de violência no município.
Serão 2 projetos. Um que é para as empresas prestadoras de serviço para o município, a obrigatoriedade, né? E as empresas do município, privadas, elas vão fazer adesão. Então, a gente está trabalhando para cativar o benefício que tem a reserva de vagas para as mulheres vítimas de violência, valorizando e tirando essa mulher, né, dessa situação ociosa e colocando ela no mercado. E nós ainda vamos, futuramente, com parceria de ETEC, SESI, SENAI e SEBRAE, fazer a capacitação profissional, cursos, né, profissionalizantes, e aquelas que querem empreender, o SEBRAE vai estar aí para abraçar e ajudar. E temos também parcerias de pessoas voluntárias que vão trabalhar junto, que se já dispuseram a trabalhar junto esses 3 projetos. Mãos empenhadas, Tem Saída.
E o presidente da Câmara Barbarense, o vereador Felipe Sanches, do PSC, avaliou de forma positiva o evento da quarta-feira.
Um projeto muito interessante que a promotora a doutora Gabriela Mansur trouxe hoje à Câmara Municipal, a pedido da vereadora doutora Germina, que vem garantir os direitos das mulheres e até a inserção novamente no mercado de trabalho. Então, para nós, enquanto Câmara, é sempre muito importante sediarmos debates como esse, e ainda mais contente porque nós tivemos várias empresas representadas aqui e, além de tudo, empresas que são grandes geradores de emprego. E é muito importante essa discussão desses temas pela sociedade e hoje aqui sendo realizado na Câmara Municipal.
2 vereadores participaram na última quarta-feira da entrega de novo veículo à APAE durante a inauguração de jardim sensorial na sede da entidade. Acompanhe na reportagem de Fernando Campos.
Os vereadores Lucimar Cardoso, Cadu Garçom e Marcos Rosado, ambos da bancada do PL no Legislativo Barbarense, participaram na última quarta-feira da inauguração do Jardim Sensorial da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e da entrega oficial de um veículo modelo Spin ao presidente da entidade, José Roberto Scarazzati. Esse veículo foi intermediado pelos vereadores por meio de emenda parlamentar do deputado federal Márcio Alvino, também do PL. O evento contou ainda com a presença do prefeito Denis Andia, do PV. O Jardim Sensorial foi implantado de forma voluntária pelo Mister São Paulo 2018, Gustavo Bonfim, em ação com a participação da APAE, de empresas de Santa Bárbara do Oeste e região e da Prefeitura. Além de promover a harmonia com o meio ambiente, esse jardim serve como uma espécie de terapia e como uma oportunidade de estimular o desenvolvimento físico e psicológico dos estudantes, além de proporcionar o contato com a natureza, oferecendo novos espaços para aprendizagem de cores e plantas, além de contribuir para o equilíbrio e os sentidos da visão, audição, olfato, paladar e tato.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pelos perfis da Câmara no Facebook, Instagram e Twitter. O vereador Carlão Motorista é autor de requerimento de informações à Prefeitura a respeito da mortandade de peixes no Ribeirão dos Toledos. Saiba os detalhes com Luciana Curtis.
O recente registro de um boletim de ocorrência pela Guarda Civil para apurar os motivos da mortandade de peixes no Ribeirão dos Toledos motivou o vereador Carlão Motorista, do PDT, a protocolar um requerimento de informações à administração municipal. No total, foram encontrados cerca de 70 quilos de peixes mortos nesse ribeirão. No requerimento, Carlão indaga se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente teve conhecimento do que causou a mortandade dos peixes e se foram realizados estudos técnicos na água para saber se essas mortes foram resultados de poluição ou contaminação. Ainda no pedido de informações, o parlamentar questiona se a morte desses animais pode causar algum problema à população, visto que o Ribeirão faz parte do sistema de abastecimento do município. Por fim, Carlão Motorista questiona se essa mortandade pode estar ligada ao vazamento de 400 litros de óleo diesel no Ribeirão em junho deste ano. O vereador lembra que, em resposta ao questionamento a respeito dessa situação, foi informado à época pela Secretaria Municipal de Governo de que tal fato não havia gerado impacto ambiental.
O vereador Dr. José visitou Barretos nesta semana com o intuito de criar uma casa de apoio para pacientes com câncer tratados naquele município. Mais informações com Fernando Campos.
O vereador José Antônio Ferreira, Dr. José do PSDB, esteve nesta semana em Barretos para visitar modelos de casas de apoio e vivência destinados a pacientes oncológicos que passam por tratamento no Hospital de Amor. Segundo o parlamentar, várias cidades possuem espaços como esses, pois o deslocamento diário é cansativo, o que prejudica a recuperação e provoca mal-estar. Esses locais permitem a humanização do paciente. Esses locais permitem a humanização do paciente e de seu acompanhante em um momento de grande fragilidade. O parlamentar agora irá se reunir com empresários e entidades de Santa Bárbara do Oeste para viabilizar a conquista de uma casa de apoio e vivência aos barbarenses em Barretos. De acordo com o Dr. José, atualmente há 15 pacientes de Santa Bárbara em tratamento no Hospital de Amor. Por isso, o município necessitaria de um espaço pequeno com 2 quartos.
O vereador João Fernazari recebeu na última semana resposta a pedido de informações sobre o número de profissionais de enfermagem no município. Mais informações com Luciana Cortes.
O vereador José Luiz Fornazari, o Joio do Solidariedade, recebeu na última semana a resposta do requerimento 456 de 2019. No documento, Joi questionava a administração a respeito do número de técnicos de enfermagem e enfermeiros em atuação na rede pública de Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a resposta assinada pelo secretário municipal de governo, o senhor Rodrigo Maiello, a prefeitura conta atualmente com 21 enfermeiros, 47 técnicos em enfermagem e 4 auxiliares de enfermagem na atenção básica. Ainda na resposta ao parlamentar, a administração municipal informa que a presença de enfermeiros é necessária tanto nos prontos-socorros quanto nas unidades básicas de saúde, as UBSs, mas que esses locais podem funcionar apenas com técnicos e auxiliares, desde que a ausência dos enfermeiros seja temporária. A prefeitura também explica que, de acordo com o conselho de classe, compete ao técnico de enfermagem procedimentos de baixa e média complexidade, enquanto ao enfermeiro cabe a supervisão do trabalho desses profissionais, assim como a realização de procedimentos de maior complexidade. No entanto, a administração municipal não informou o vereador a respeito do número de enfermeiros e de técnicos de enfermagem que trabalham por período nos prontos-socorros, se limitando a responder que as informações detalhadas estão disponíveis para consulta na Secretaria Municipal de Saúde. Ainda em resposta aos questionamentos do parlamentar, o secretário de governo destacou que o número de técnicos e enfermeiros lotados na rede pública atende à demanda. Entretanto, ele não informou qual o tempo médio de espera durante o horário de pico para a administração de medicamentos. Segundo Maiello, essa mensuração será mais precisa com a implantação integral do sistema nas unidades de pronto atendimento.
Estamos encerrando agora o programa Momento Legislativo de hoje. Técnica Central, Márcio de Castro, edição de áudio, Heraldo Vaz. Reportagens, Fernando Campos e Luciana Curtis. Apresentação, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.